Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez trago-vos uma reportagem sobre a Lisboa Games Week. Pelo segundo ano consecutivo, fui à Lisboa Games Week. Tal como em 2022, trago-vos uma crónica sobre o evento, intercalado com algumas entrevistas. Por motivos profissionais, só estive presente na sexta, sábado e domingo. Por isso, conto-vos as minhas vivências desses dias. Sexta-feira cheguei apenas ao final do dia, mas a tempo de conhecer uma lenda na indústria dos videojogos, o Sr. Jim Bagley. A convite do museu Loadsys e Spectrum, que esteve novamente presente neste evento, o programador marcou presença na Lisboa Games Week. Com mais de 35 anos de atividade, Jim Bagley partilhou várias histórias da sua notável carreira. Assisti à sua palestra sobre o jogo Beggars in Space, um platformer em tom de homenagem ao Jetpack. Tive a sorte de poder falar com Bagley e ele explicou-me que o propósito deste jogo foi para ensinar Michael Ware a programar num computador CX80 e que rapidamente se tornou num videojogo propriamente dito.
The main intent was to teach Michael Ware, or Michael Flashware, how to program. He was a 6502 coder. He was on the team that wrote Warhawk on the Commodore 64 years ago, back in the day, and he wanted to learn Z80. So I was teaching him to program, and then we got taught him the basics of it. And then I said, right, you know the basics of the instruction line, of all the instructions? I said, right, now what we need to do is start making a game for you.
Apesar do contexto da sua vinda, Jim Bagley programou nas mais variadas plataformas, incluindo a Sega Saturn, tendo sido lead programmer dos ports de Revolution X e Doom. Quis saber mais sobre esse período e Bagley confessou-me que não teve dificuldades em programar para essa máquina da Sega e que, para ele, era o melhor de dois mundos.
The Sega Saturn was a great machine. I loved it. It was like the Mega Drive. It had the tile maps and everything, but then you had the extra ability to have the 3D on it as well with the hardware. So you had, it was the best of both worlds. You had the 2D capabilities with the ability to throw in a 3D layer, or you could have the 3D with 2D layer on top. And so it had a lot of like hardware, like additions. I'd done literally every CPU in the 6502, Z80, 6809, 68000, and SH1 from the 32X. So the SH2 was like an SH1, but more. So it was a really capable machine. It was good. I really enjoyed programming on it.
Depois da curta conversa que tive com Jim Bagley, circulei pelo recinto. Ao contrário do ano passado, em que estávamos confinados a um único pavilhão, a organização colocou a Lisboa Games Week em dois espaços da FIL. A zona Arcade Lovers chamou-me a atenção pela variedade de máquinas de arcadas, desde clássicos como Donkey Kong, Miss Pac-Man ou Hang-On, passando pelos flippers, e até mesmo jogos mais contemporâneos, como Time Crisis 5 ou Initial D. Eu aproveitei para jogar no pinball de Star Wars Episode 1, que dispunha de um ecrã que simulava um holograma. Joguei também Street Fighter 3 Second Impact, um dos meus preferidos. Joguei não, peço desculpa. O vem na boca! Foi mesmo o melhor dia para visitar a zona arcade, pois iria ficar bastante concorrida nos dias posteriores. O sábado foi provavelmente o dia com maior afluência na Lisboa Games Week. Havia bastante gente a frequentar os dois pavilhões, muitos cosplayers a recriarem os seus heróis preferidos. Reparei bastante numa maioria de cosplays de Five Nights at Freddy's, tendo em conta que a adaptação cinematográfica saiu este ano. Já agora, faço um plug para o 8-bits. Fui à antestreia de Five Nights at Freddy's, o filme, e escrevi uma análise. Se vocês quiserem espreitar o que é que eu andei a escrever, o link está na descrição deste podcast. Promoção feita, vamos regressar ao episódio.
I always come back.
Confesso que o segundo dia foi reservado para os convívios. Para terem noção, foi a primeira vez que estive pessoalmente com a maioria do pessoal que faz parte do 8-Bits. E posso dizer que foi incrível. Também estive com o Marco Fresco, do MF Gaming, o João Mateus, conhecido como Retro Raider, e o Daniel Soares, do Up Your Arsenal. Todos eles já estiveram no Piá do Pardal como convidados. Entre convívios, o dia passou num instante. Último dia da Lisboa Games Week, e já com algum cansaço acumulado, contudo, não pude deixar escapar a oportunidade de falar com o Nicole Concha, uma das caras que representa o evento. No caminho para a edição deste ano, Nicole foi uma das anfitriãs do programa Spoilers, que promovia o evento. Em conversa, pedi que fizesse um balanço sobre as várias transmissões desse programa.
Tem sido bastante bom ter esse percurso, tem sido bastante divertido. Todas as entrevistas que fizemos também foram bastante frutíferas, no sentido em que nós acabámos por conhecer imenso pessoal, imensos influencers, imensos cosplayers, que acabámos por conhecer aqui no evento em pessoa também, e acabámos por formar algumas amizades, o que também é incrível. Ou seja, é sempre um ponto de encontro para vários pontos da cultura gaming e da cultura geek aqui no Lisboa Games Week.
Nicole contou-me também sobre o que espera alcançar no que diz respeito à estratégia de comunicação da Lisboa Games Week 2024.
Eu quero manter esta linha de comunicação que nós temos mantido, claro, sempre a fazer melhorias, e quero, obviamente, continuar a fazer o que tenho feito da melhor maneira possível e transmitir aquilo que é o Lisboa Games Week para as redes sociais e para quem está em casa e para quem não está a viver no momento aquilo que está a acontecer aqui. Quero conseguir transmitir um bocadinho daquilo que é a energia e a positividade e a diversão que é estar aqui neste evento, sem estar nem aqui.
Neste derradeiro dia, ainda assisti um pouco do concerto dos Game Boys, uma banda que presta tributo aos melhores temas dos videojogos. Deixo-vos aqui um pequeno cheirinho de como foi a atuação. Mais uma Lisboa Games Week chegou ao fim. O que é que eu achei? Bem, apesar de ter sentido melhorias no que diz respeito à disposição do espaço, achei um pouco mais do mesmo quando comparado com a edição do ano passado. Certo que havia bastante variedade, mas sinto que falta qualquer coisa. Creio que está na hora de puxar pelos galões e trazer personalidades internacionais do mundo gaming à Lisboa Games Week. Seria Epic se viesse cá, por exemplo, o Charles Martinet. O facto de fazerem conferências com temas pertinentes para um público mais adulto em Põe no Pavilhão pode também não ser a melhor ideia por causa do ruído vindo de outros stands. Talvez uma tenda isolada podia funcionar melhor. Tendo em conta que já é um evento com alguma história, a Lisboa Games Week pode fazer mais e melhor. Sei que são as pessoas que fazem o evento, mas, na minha opinião, tem que haver mudanças significativas na sua programação. Dito isto, diverti-me bastante e espero sinceramente que haja novidades aliciantes no próximo ano. E agora quero saber a vossa opinião. Foram à Lisboa Games Week? Caso tenham ido, o que é que acharam? Partilhem a vossa opinião. Podem mandar mensagem de voz via Anchor, o link está na descrição do podcast. Fora do espectro do áudio, podem me encontrar no Instagram, @piado_do_pardal, e no Twitter, @piadopardal. Tudo junto. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube ou seguir-me no Spotify, Apple Podcasts ou na plataforma da vossa eleição. Se gostaram deste episódio, podem avaliar-me nestas plataformas. É mesmo muito importante o vosso feedback. Não é demais relembrar que este podcast faz parte do 8-Bits. Espero contar com vocês no próximo Piá do Pardal. Fiquem bem. Adeus.